Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade.
Paulo Coelho, mesmo sem o saber, anunciou a música que seria a senha de confirmação do golpe de Estado que marcou o início das operações militares que resultaram na instauração da liberdade em Portugal. Grândola Vila Morena, de José Afonso, ficou assim ligada à Revolução dos Cravos, tornando-se um símbolo da liberdade. Em exclusiva à Camões TV, Paulo Coelho partilha alguns pormenores desse momento histórico que mudou Portugal.
Grândola Vila Morena.
Paulo Coelho, esta é uma oportunidade única de falarmos com alguém que viveu um momento histórico. Bem-vindo à nossa comunidade de Camões TV, é um privilégio estar aqui a falar consigo.
Obrigado, obrigado.
A rádio comandou esta revolução?
Não, a rádio não comandou. Foi através da rádio que esta revolução se fez manifestar. E podia ter sido ali como podia ter sido noutro sítio qualquer. A rádio foi escolhida, acho que por mero acaso, não é? Não houve assim uma intenção de dizer é a rádio que vai originar isto tudo. Não pensemos isso porque não foi verdade.
Naquela noite o futuro começou?
Sim, de facto. Bem ou mal, naquela noite tudo mudou. O futuro começou titubeante, apesar de tudo, e hoje em dia nós apercebemos disso, porque ainda há tanta coisa a mudar, tanta coisa a construir, mas de facto foi naquela noite que tudo que se deu pontapé de saída.
Todos nós já sabemos como é que foi o seu envolvimento na transmissão da senha, mas queremos saber na primeira pessoa.
Bem, o meu envolvimento foi quase pequenino, eu não sabia do que é que se estava a passar. Pediram-me para pôr o grande lá à meia-noite e 20, e foi o que acabou por acontecer. Houve ali um pequeno episódio em que eu me atrasei, mas pronto, tudo bem, saiu à meia-noite e 20. Eu não sabia do que estava a passar, só vim a saber, já eram quase 4 da manhã, quando houve um telefonema para lá de alguém da censura, do SNI, a acusar que estava uma revolução na rua, e ele não sabia o que é que se passava, mas sabia de antemão que a senha tinha saído na Rádio Nascença à meia-noite e 20. E aí foi quando eu senti um bocado lá para o entalado, não é?
Antes da senha sair, havia alguma sensação e expectativa? O senhor olhou para os seus colegas e sentiu que eles estavam nervosos? Uma expectativa alta? Como é que sentiu isso?
Não, eu só senti que eles estavam nervosos quando eu me atrasei a ler a publicidade. E aí eles esbracejavam do lado do vidro e eu não percebia bem porquê. Eu fechei o microfone e perguntei-lhes o que é que se passava. E eles, mete-se no ar, pronto, está bem, ok, eu meti-se no ar. E depois, mais tarde, quando lhes chamei a atenção disso, eles esquivaram-se e disseram, epá, tivemos a jantar, houve umas miúdas, houve uns copos e tal, e não sei o quê, pronto, eu engoli aquilo. No entanto, no dia seguinte, quando as coisas já estavam todas abertas, eu perguntei-lhes, olha lá, mas então, porquê é que vocês insistiram em pôr-me ali? Vocês podiam ter dito alguma coisa, ou simplesmente podiam-me ter tirado, e pondo o outro, o Leite Vasconcelos, que no fundo foi aquele que leu a senha, e a resposta foi, epá, nestas alturas alguém há de ser sacrificado. Eu não gostei muito disso, mas de qualquer maneira, pronto, tudo bem, passou.
Se Manuel Tomás não tivesse dado um safanão no técnico, não havia nada?
Não deu. É mentira do Manuel Tomás. Isso é ele a pôr-se de bicos de pés, é ele a tentar fazer com que o ego funcione para ele ser chamado, para ele ser falado. O técnico era um técnico extremamente competente e assim que lhe foi dada a indicação, aliás o Manuel Tomás estava à minha frente dentro da cabine, quando demos a indicação e o José Videira, que era o técnico na altura, pôs a bobina no ar. Portanto, esta história do Manuel Tomás dar um safanão e não sei o quê e fechar o microfone não é verdade. Porque, enfim, não é, pronto, tudo bem. No entanto, já foi há 50 anos e o Manel hoje em dia continua a pôr-se de bicos de pés 50 anos depois, para que olhem para ele, mas que cada um é como cada qual.
Depois da senha, qual foi a sua reação ao perceber que estava a viver um momento tão histórico na democracia portuguesa?
Pá, foi de grande surpresa, porque eu só me apercebi de que estava a viver um momento importante quando às 4 da manhã me foi revelado que a senha tinha saído na Renascença à meia-noite e 20. E aí a minha surpresa foi grande E algum receio, porque eu não sabia exatamente para que lado é que a coisa estavam a dar. Era um levantamento militar, sem dúvida, mas quem eram os militares, o que queriam, o que queriam fazer, nada daquilo transpirava. E nos comunicados do Rádio Clube Português apenas se ouvia para as pessoas ficarem em casa, para terem calma, não se manifestarem, não sei o quê, para que tudo fosse conduzido na calma, mas isso pode-se dizer em qualquer tipo de levantamento militar, seja de contra ou a favor do governo, não é? Mas pronto, de qualquer forma já se vivia em Portugal na altura alguma tensão, porque tinham havido já dois levantamentos, um em Beja e outro nas Caldas, e era absolutamente natural que alguma coisa estivesse a passar. Portanto, nós sentíamos que havia qualquer coisa, mas daí a haver uma grande distância, não é?
Qual foi o papel da Rádio Renascença nos dias seguintes, à medida que os eventos da Revolução dos Cravos iam-se desenrolando?
O papel da Rádio Renascença foi um pouco medíocre, porque quando chegou o Cunhal e o Soares, um pouco antes do 1 de Maio, eu penso que até para o dia 28 ou 29, chegaram do estrangeiro, houve uns jornalistas da Rádio Renascença que foram entrevistá-los e depois passaram essas entrevistas nos noticiários e os diretores da Rádio Renascença pura e simplesmente suspenderam-nos porque eles passaram aquilo sem autorização, sem se aperceberem de que a censura já não havia mais, não é?
Paulo Coelho, uma última pergunta. Que Portugal encontrou no dia 26 de Abril de 74?
No dia 26, Portugal já com grande esperança. Eu estou a falar só da cidade de Lisboa, não é? E de facto a cidade de Lisboa começaram a ver as manifestações das pessoas a sair à rua já com bandeiras, com gritos de Viva a Liberdade, já muito virados para apoiar os militares e muita alegria, mas ainda sem saberem para onde é que isto ia, o que era, mas o importante é que o governo tinha caído, alguma coisa ia mudar muito, mas que era o princípio. Na Noturna do Passo houve um jovem que passou junto de nós jornalistas, e disse: tome atenção que isto é só o começo, é só o princípio. Isto é extremamente lúcido da parte de um jovem naquela altura.
À sombra de uma vinheira, que já não sabia a idade.